Um estudo da USP demonstrou que o quimioterápico paclitaxel reduz crescimento tumoral através da modulação da resposta imune. É um medicamento já conhecido, oferecido pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. O que se sabia antes dessa pesquisa era que o medicamento inibia a divisão de células, não é que, no caso da doença, se proliferam rapidamente. No entanto, esse estudo apontou que parte importante do efeito deve-se à ação em células do sistema imune, chamadas macrófagos, tornando-os mais ativos contra o câncer. Embora os macrófagos, então, desempenhem papel protetor no organismo, quando estão no interior do tumor, podem facilitar o crescimento tumoral. Então, como controlar isso através deste medicamento? Eu vou conversar sobre o assunto com Wagner, Carlos Wagner de Souza Vanderlei. Ele é pós-doutorando do CRID, o Centro de Pesquisa em Doenças Inflamatórias da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Esse estudo concorreu ao 10º Prêmio Otávio Frias de Oliveira, né, do ICESP, o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. E vamos a mais detalhes. Carlos, bom dia, como vai?
Olá, bom dia.
Seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da USP.
Eu que agradeço o convite.
Muito bem, Carlos, parece tudo muito técnico, eu fiz um resumo bem breve assim sobre o estudo, obviamente, mas eu gostaria que você fizesse a gente entender da seguinte forma. Vamos falar um pouquinho desse medicamento, quer dizer, o que se conhecia até então do medicamento e o que é que o estudo que você realizou trouxe de novo em relação ao que já se sabia desse quimioterápico.
Então, para a gente entender melhor, preciso relembrar alguns conceitos básicos. Antes, a visão que a gente tinha do tumor, do câncer, né, da doença, era como se ele fosse uma doença que dependia apenas da divisão celular. Por definição é isso, é uma alteração numa célula, essa célula passa a se multiplicar, sem controle. E por muitos anos, a estratégia era buscar drogas, medicamentos que inibiam a proliferação celular. Nessa busca, uma das drogas encontradas foi o paclitaxel. Só que a evolução no conhecimento fez a gente entender melhor o que é o tumor. Hoje a gente sabe que o tumor não é formado apenas por células que proliferam. Dentro do tumor também existem outras células, como algumas células do sistema imunológico, que inicialmente estariam ali para combater o tumor, mas por mecanismos que o tumor desenvolveu, elas passam a ajudar o tumor a crescer. E hoje, a nova estratégia, né, no mundo, mais eficaz hoje para combater o tumor, tenta justamente reativar essas células do sistema imune contra o tumor, essas células que estão infiltradas lá. E aí a questão foi a seguinte, se essas células sempre estiveram lá, mesmo quando essas drogas antigas foram inventadas, será que elas também não têm efeito sobre essas células, o sistema imunológico que está dentro do tumor? Então, a partir dessa pergunta, começamos a fazer os experimentos, identificamos que a ação do paclitaxel não se resume apenas ao efeito antiproliferativo, inibindo a proliferação celular, mas também ele atua em uma célula específica que está dentro do tumor, chamada macrófago, fazendo esse macrófago voltar a ter sua ação antitumoral. E isso contribui para o efeito final da droga. Quando você conhece melhor o mecanismo de ação de uma droga, como ela funciona, fica melhor para você traçar novas estratégias de uso e aproveitar melhor aquele medicamento e o benefício que ele pode trazer para os pacientes. Essa é a novidade que nós trouxemos.
E qual seria a nova maneira de utilizar esse medicamento? Porque o que você está dizendo para a gente é o seguinte, olha, mudou a noção de câncer, né? A visão que se tinha do crescimento tumoral. A visão tradicional era só que dependia de divisão celular, mas isso está muito relacionado ao sistema imunológico especificamente. Né? Tem tratamentos hoje na linha de imunológicos para fazer o organismo reconhecer aquilo como estranho e lutar, né, em vez de alimentar aquele tumor, tratá-lo como um invasor. Então você está enxergando de forma diferente. Mas como é que se usaria este tal quimioterápico que você estudou de uma forma diferenciada, então? Que esse é o caminho, né, da pesquisa.
Exato. A ideia é entender o câncer, né, o tumor, como uma doença complexa, certo? Então, se você atacá-lo de várias frentes diferentes, você pode obter resultados melhores. Já é muito comum no tratamento do câncer você usar terapias diferentes associadas. Então, o que nós propomos era a associação do paclitaxel, que é um quimioterápico, que é capaz de modular a resposta imune, com um outro medicamento, no caso, imunoterápico, que vai atuar sobre um outro perfil celular, que também, outro perfil de células que está infiltrado no tumor, chamado linfócito. Que é a imunoterapia que está sendo utilizada hoje. No trabalho, nós propomos que a associação dessas duas drogas iria produzir um efeito superior ao que a gente já conhece, teve efeito isolado delas duas. E, por coincidência, alguns meses depois do nosso trabalho ser publicado, foi publicado um trabalho associando justamente o nab-paclitaxel, que é um tipo de paclitaxel, com uma droga chamada pembrolizumab, é um inibidor de checkpoint, que é um imunoterápico, e produziu exatamente o que nós estamos comentando, né, um benefício superior para os pacientes.
Quer dizer, é um estudo semelhante a essa linha que você está explicando para a gente. É brasileiro ou é estrangeiro?
Não, estrangeiro. Feito nos Estados Unidos. Inclusive, depois desse estudo, esse estudo que foi sendo publicado foi a base para o FDA, que é como se fosse a Anvisa dos Estados Unidos aprovar a associação dessas drogas. Mais recentemente, no Brasil, a Anvisa também já aprovou a associação do nab-paclitaxel, mais pembrolizumab, mais anti-PD-L1, para tipo de câncer de pulmão.
Ah, eu ia te perguntar justamente em que tipos de câncer ele poderia ser testado.
Hoje, o Taxol, né, o Paclitaxel, ele é indicado para câncer de ovário, de mama, de pulmão, não pequenas células. Então, eu acredito que seria mais fácil buscar associação com a imunoterapia nesses tumores que já sabidamente o Paclitaxel tem um efeito reconhecido. Então, seria para potencializar o efeito e melhorar a sobrevida dos pacientes, a qualidade de vida.
Carlos, o que você está nos dizendo é que já é bastante segura a ideia de associar o paclitaxel a um imunoterápico, né? Para estes, especialmente para estes tumores de ovário, mama e pulmão. Quer dizer, então a pesquisa só reitera que este caminho, que portanto foi, né, vai na mesma direção de um estudo publicado pelos Estados Unidos por pesquisadores norte-americanos, quer dizer, já dá para utilizar isso, então?
Sim, já está sendo utilizado, na verdade.
Como para vocês cientistas, para a gente finalizar, tem sempre um passo à frente, né? A gente conversa com vocês e diz, não está tudo resolvido ainda, a gente ainda tem um passo para responder, uma resposta a mais, uma busca a mais. Qual seria o a mais ainda em relação a essa linha de tratamento, associando drogas, portanto, como você nos explicou, drogas utilizadas em associação com imunoterápicos?
Um passo, na verdade, essas terapias ainda estão bem melhoradas, essencialmente, ao longo dos anos, tem produzido resultados melhores, né? Isso devido aos avanços do conhecimento científico que tem proporcionado. Contudo, ainda há de se buscar aprimorar o tratamento, buscar drogas com menos efeitos colaterais e com um menor resistência. Por exemplo, alguns pacientes que são tratados com imunoterapia não respondem imediatamente ao tratamento, que a gente chama de resistência primária. Então, hoje, o próximo passo da pesquisa que eu venho desenvolvendo aqui no Centro de Pesquisa de Doenças Inflamatórias, o CRID, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, é justamente tentar entender como acontece essa resistência ao tratamento do câncer, no caso específico das imunoterapias, e para tentar identificar um mecanismo para burlar esse problema. Então, esse é o nosso próximo passo.
Vamos continuar acompanhando um estudo que já trouxe um resultado bastante importante no sentido de associar esse quimioterápico já conhecido com imunoterápicos. Efeitos colaterais, a gente sabe, né? Outro desafio é fazer, primeiro, com que o paciente, o organismo responda ao tratamento e outro, que os efeitos colaterais também não sejam tão prejudiciais, não é? Como destacou o Carlos Wagner de Souza Vanderlei, pós-doutorando do Centro de Pesquisa em Doenças Inflamatórias da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Muito obrigada pelos esclarecimentos aqui. Eu sei que é pouco tempo a gente traduzir tudo isso para o nosso ouvinte, mas é muito interessante, sem dúvida. Estamos aqui à disposição, Carlos, para a divulgação de novos passos e novas conquistas, ok?
Ok. Muito obrigado pela oportunidade e estou à disposição também.